Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 19 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da ameaça terrorista nos escritórios da Apple na Irlanda, teclado virtual do Windows chegando no iOS, Microsoft dando detalhes sobre a HoloLens, concorrentes do Netflix unindo forças para brigar com a empresa, problema na medição da bateria dos novos iPhones, fim da cobrança anual de $1 do WhatsApp, e candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos defendendo a posição da Apple em relação à privacidade dos usuários. Vamos lá! No episódio de ontem, eu falei aqui do debate dos candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos e como um dos assuntos discutidos foi a posição da Apple em relação à privacidade dos usuários. O candidato que teve que falar sobre esse assunto foi o Jeb Bush, e ele disse que o governo precisa seguir insistindo para tentar convencer a Apple a dar a chave do cofre para eles, para o governo poder espionar os usuários sob o pretexto da segurança nacional. Então, agora foi a vez dos candidatos democratas debaterem as suas ideias e propostas de governo para a presidência americana, e a coisa foi bem diferente. Uma pergunta feita pelo Marcus Brownlee, um youtuber famoso, vocês devem conhecer, o MKBHD, o Marcus Brownlee gravou uma pergunta para o debate falando o seguinte: as empresas de tecnologia são responsáveis pela criptografia que protege dados pessoais, mas o governo quer uma forma secreta de acessar esses dados. Vocês acham que dá para encontrar um meio termo? Qual que é a opinião de vocês a respeito da privacidade versus segurança? O candidato sorteado a responder isso foi o Mary O'Malley, e ao contrário do candidato republicano, ele disse que acha que não existe nada que justifique obrigar as pessoas a abrirem mão da privacidade delas, mesmo que seja em prol da segurança nacional. Ele falou que é claro que o governo e as empresas precisam colaborar, mas que ele acha que a privacidade dos usuários não deve ser prejudicada como resultado disso. Mais pra frente no debate, a candidata Hillary Clinton falou que ficou bem animada com o encontro entre os representantes da Casa Branca e os diretores de empresas de tecnologia que eu comentei aqui ontem, e ela falou que esse é o caminho certo, e aproveitou também para dizer que acha muito vergonhosa e perigosa a atitude dos candidatos republicanos de que as empresas têm que abrir o sistema para o governo poder espionar. Legal ver que pelo menos uma parte dos candidatos à presidência americana ainda vê a privacidade como um direito. Apesar dessa discussão estar rolando lá fora durante a campanha presidencial americana, esse é o tipo de assunto e de decisão que não dá para ter dúvidas de que vai impactar a vida e a privacidade de usuários ao redor do mundo. Por isso, vale bastante a pena ficar de olho no que está acontecendo por lá, e é um alívio saber que pelo menos uma parte dos candidatos reconhece o caminho certo a ser seguido. Agora vamos falar sobre o WhatsApp, que anunciou ontem o fim da cobrança anual de $1, que em teoria alguns usuários tinham que pagar. Se você não sabe que cobrança é essa, é o seguinte: em 2013, eles anunciaram uma mudança no plano de negócios da empresa e implementaram um sistema que ia manter o WhatsApp grátis para todos os usuários existentes, mas que passaria a cobrar $1 por ano para novos usuários. Essa cobrança sempre foi uma coisa meio estranha, ninguém nunca ouviu falar de alguém que teve mesmo que pagar, mas para todos os efeitos ela existia, e agora o CEO da divisão do WhatsApp dentro do Facebook, um cara chamado Jan Kohn, anunciou que eles não vão mais cobrar de ninguém e que a empresa vai começar a se dedicar ao setor empresarial, desenvolvendo canais e ferramentas que permitam que as empresas consigam se comunicar com seus clientes. Além disso, o Jan Kohn disse que nos últimos meses o WhatsApp vem fazendo várias modificações por baixo do capô para aumentar e melhorar a criptografia do app e que não vai demorar muito para o serviço ser completamente criptografado de um ponto ao outro da conversa e sem qualquer chance de interceptação. Ele falou que quando eles finalizarem esse processo, o WhatsApp vai ser o maior canal de comunicação com criptografia completa. De acordo com alguns dados divulgados ontem pela Wired, o WhatsApp tem 990 milhões de usuários e, especialmente agora que essa cobrança fantasma de $1 acabou, não vai demorar nada para eles baterem a marca de 1 bilhão de usuários. Agora vamos falar de um problema meio maluco que vem afetando alguns usuários de iPhone 6S e 6S Plus, em que a porcentagem da bateria não é exibida corretamente pelo sistema. Pode acontecer, por exemplo, do sistema mostrar que a bateria está 100% carregada, mas na verdade ela está com 70%, 80%, e pode acontecer o contrário, pode ser que o sistema esteja mostrando que ela está com 80% ou 90%, mas na verdade ela está totalmente carregada. Aí o usuário deixa o iPhone conectado na energia um tempão, esperando ela terminar de carregar, e a porcentagem nunca atualiza, mesmo porque a bateria já está cheia. Ontem a Apple publicou um documento de suporte em que ela reconhece esse problema, diz que eles já estão investigando a causa e uma solução permanente para ele, e fala que até onde eles conseguiram concluir, esse problema só vem afetando os clientes que usam o ajuste manual para o relógio. Eles sugerem que por enquanto as pessoas acessem os ajustes de data e hora do iOS e mudem a configuração do relógio para automático. Por isso, se você vem achando que a porcentagem da sua bateria anda meio estranha, muda os ajustes do relógio do sistema para automático, que apesar de não fazer o menor sentido, a Apple disse que isso deve resolver. Agora o assunto é o Netflix, que segundo o Wall Street Journal, vem incomodando as emissoras e serviços concorrentes de streaming ao redor do mundo, a ponto deles se unirem para tentar impedir o Netflix de garantir os direitos de exibição de séries de TV. Segundo a matéria do Journal, o Netflix comprou os direitos de exibição da série Penny Dreadful em 7 territórios, o que irritou emissoras grandes, como por exemplo o Canal Plus da França, e foi o estopim para as emissoras e serviços de streaming começarem a se unir para tentar impedir que o Netflix siga comprando direitos de exibição de séries de grande audiência. Ainda de acordo com o Journal, para garantir os direitos de exibição da série Penny Dreadful, a oferta do Netflix foi maior do que a oferta somada de todos os outros concorrentes, o que indica que talvez nem se unindo, os canais de TV consigam concorrer com o Netflix. Mas isso não significa que eles não estejam dispostos a tentar. A matéria segue falando sobre outras uniões de emissoras e serviços de streaming de vários países, como por exemplo a Viaplay da Finlândia e da Suécia, a Lightbox da Nova Zelândia, Stan da Austrália e até mesmo o Hulu dos Estados Unidos, e que a esperança dessa espécie de Liga da Justiça das emissoras e serviços de streaming é conseguir comprar o maior número possível de séries durante o evento anual de apresentação de novos programas internacionais que vai acontecer agora em maio em Los Angeles. Por outro lado, o Netflix acabou de anunciar a chegada do serviço em 130 novos países, totalizando 191, o que indica que até maio eles também vão ter muita grana em caixa na hora de dar o lance nas novas séries de TV. Agora vamos falar sobre o HoloLens, que é o headset de realidade aumentada que a Microsoft anunciou em janeiro do ano passado, disse que ia chegar junto com o Windows 10 em julho, mas que até agora não apareceu no mercado. Durante um evento que aconteceu em Tel Aviv, um funcionário da Microsoft, chamado Bruce Harris, deu alguns detalhes a respeito do HoloLens. Ele disse que a bateria vai durar em média 5 horas e meia, falou que o headset vai ser compatível com qualquer programa que rode no Windows 10 e que ele é totalmente sem fio, se comunicando com outros dispositivos via Wi-Fi ou Bluetooth. Outra coisa que ele disse é que o campo de visão do HoloLens é equivalente ao de um monitor de 15 polegadas a uma distância de um pouco mais de meio metro dos olhos do usuário. Em relação à disponibilidade, ele disse que a expectativa da Microsoft é que as primeiras unidades de teste do HoloLens sejam enviadas para os desenvolvedores no primeiro trimestre desse ano, o que não significa muita coisa, já que eles também disseram que ele ia chegar no ano passado e não chegou. Outra coisa que ele falou é que a Microsoft ainda não tem uma data definida para o início das vendas do HoloLens para consumidores finais ou para empresas que queiram desenvolver projetos envolvendo o headset. No final das contas, essa declaração do Bruce Harris parece ter sido ali uma espécie de manobra de relações públicas da Microsoft, já que nas últimas semanas vários outros produtos, como o Oculus Rift e o HTC Valve, deram informações concretas de preço e data de lançamento, o que mesmo depois dessas declarações do Bruce Harris, a Microsoft ainda está devendo. Ainda sobre a Microsoft, o pessoal do site Windows Central publicou a informação de que a empresa vem trabalhando numa versão para iOS do teclado Workflow do Windows Phone, numa tentativa de aumentar ainda mais a presença da Microsoft no sistema móvel da Apple. No final do ano passado, eles lançaram a Cortana para iOS na China e nos Estados Unidos, e agora eles estão enviando e-mails para algumas pessoas ligadas à Microsoft que sejam donas de iPhones, pedindo para elas testarem uma versão beta do Workflow no iOS para ajudar a encontrar bugs e identificar detalhes onde o app possa melhorar, isso antes, claro, do lançamento público. Nesse e-mail, eles falam que o iPhone de teste tem que ser no mínimo o modelo 5S e que o Workflow é um teclado mundialmente famoso porque ele entrou para o Guinness como teclado usado na hora de quebrar o recorde de velocidade de digitação no celular. O e-mail não fala nada a respeito da chegada do Workflow para Android, mas uma vez que ele seja lançado para iOS, não deve demorar muito para ele chegar por lá também. E por último, ontem 4 mil funcionários da Apple em Cork, na Irlanda, levaram um susto quando 3 prédios de escritórios da empresa tiveram que ser evacuados por conta de uma sequência de ameaças que vários funcionários receberam por e-mail. Nem a polícia nem a Apple detalharam a ameaça, ninguém sabe se foi bomba, ataque, tiroteio, nada assim, mas o que se sabe é que 4 mil funcionários de 3 prédios foram evacuados e a polícia irlandesa vasculhou os prédios e as redondezas, mas não encontrou nada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!